Bem-vindo, bem-vinda. Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. Eu posso ajudar a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, seja no Instagram ou no LinkedIn, para a gente trocar ideias. Você tem na descrição do episódio os links das minhas redes sociais. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 379, aqui no LideraCast, e eu quero começar esse episódio agradecendo. Agradecendo você que me acompanha aqui no podcast, que compartilha, que comenta os meus conteúdos e assim me ajuda a impactar ainda mais pessoas. Você que me acompanha no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, muito obrigado pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelo apoio que todos vocês têm me dado, pela energia que vocês me passam. Se não fossem todos vocês, eu não teria conseguido chegar até aqui. Muitíssimo obrigado. Estamos começando aqui juntos esse ano de 22, que certamente vai trazer muitas alegrias e muitas coisas legais para todos nós. Um grande abraço para vocês e vamos para o conteúdo desse episódio. Eu quero trazer aqui para reflexão com vocês 5 hábitos. 5 hábitos que é muito possível que você tenha e que, se você puder mudar esses hábitos, você certamente vai diminuir muito a sua carga de estresse e ansiedade. O primeiro desses hábitos é você conseguir organizar dentro de você as expectativas que você vai criando na sua vida, especialmente em cima de aspectos que você não tem controle. Uma parcela muito importante da sua incapacidade de transformar a sua vida, do ansiedade, estresse, descontentamento que você traz para a sua vida, vem das expectativas que você mesmo criou. Você cria expectativas o tempo inteiro com relação às pessoas, com relação aos projetos, com relação ao andamento das suas coisas. Agora, grande parte disso sobre o qual você está criando expectativas, você não pode mudar, você não controla. Então, o que vai adiantar você criar essa expectativa? Vamos pensar na nossa vida pessoal, um casal, né? Não adianta o marido criar expectativas sobre comportamentos da esposa. Ele não tem como mudar os comportamentos da esposa. É um convite, na verdade, que você está fazendo para trazer para a sua vida ansiedade, estresse, sabe, desilusão. Então, o primeiro ponto é o que você controla e o que você não controla na sua vida. Não crie expectativa sobre aquilo que você não controla. E naquilo que você controla, muito cuidado com as expectativas que você cria. Porque é importante que você também não crie expectativas que são muito exageradas, que são muito extremamente otimistas sobre aquilo que você controla, porque a sua capacidade também de fazer virar as coisas que você controla também tem um certo limite aí, né? O grande ponto é que essas expectativas que a gente cria na nossa vida são um dragão, que acabam ali no médio prazo vindo nos dar uma mordida e machucando a nossa pessoa, machucando a nossa parte espiritual, a nossa parte de pensamentos, comportamentos. Tome muito cuidado com as expectativas que você cria. Um outro hábito que, se você conseguir mudar na sua vida, vai fazer com que você diminua muito o seu nível de estresse e ansiedade, é parar de ficar reclamando dos pequenos acontecimentos do dia a dia. No dia a dia de todos nós, uma série de pequenas coisas vão acontecendo, contratempos e tudo mais. Quando a gente olha em perspectiva, você se dá conta que aqueles acontecimentos são umas bobagens. Você chegou atrasado naquele encontro, você acabou acordando um pouco mais tarde no outro dia, você teve um contratempo no trânsito ali, você não conseguiu almoçar aquilo que você gostaria, não tinha aquela sobremesa que você queria, aqueles assuntos que seriam tratados na reunião, um deles não pôde ser tratado por falta de tempo, e de qualquer maneira, aquilo vai te torturando. Você acaba colocando nesses pequenos acontecimentos um poder que eles, na verdade, não têm. você é que está atribuindo a eles esse poder, porque você está com seus pensamentos e emoções, acaba que focando aonde você não deveria, focando em aspectos que não te favorecem, que não te permitem manter a sua frequência elevada. Esse é muito importante. Tudo aquilo que você faz continuamente, você vai ficar bom. Se você é uma pessoa que reclama com muita frequência, você vai se tornar um ótimo reclamador, uma ótima reclamadora. E tenha certeza que isso não vai contribuir em nada para que você se aproxime dos seus sonhos. Quem é que gosta de estar cercado por pessoas que reclamam o tempo todo, reclamam de tudo, de cada detalhe? Procura reclamar um pouco menos e poder ser mais grato, mais grata, trazer a gratidão para você, tirar um pouco a reclamação, trazer um pouco a gratidão para a sua vida. A grande verdade é que todos esses contratempos, todos esses pequenos acontecimentos, eles são colocados na nossa vida para a gente aprender, é isso aí mesmo. O jogo é esse. Nós escolhemos viver essa vida, portanto, nós escolhemos jogar esse jogo. E uma das regras desse jogo é que nós vamos sendo colocados no nosso caminho com obstáculos, adversidades, restrições, e eles estão ali colocados para fazer a gente crescer. Quando você fica reclamando, de certa maneira, você está possivelmente atribuindo a responsabilidade para outras pessoas, delegando a responsabilidade, não trazendo para si a responsabilidade dos seus resultados, e você vai com isso simplesmente fazer com que o seu caminho na direção do seu sonho seja mais devagar e muito mais tortuoso do que ele poderia ser. Observa com muito carinho isso, observa com muito carinho isso, porque esse ponto de parar de reclamar e começar a ressignificar esses pequenos acontecimentos do seu dia a dia tem um grande potencial de tirar estresse e ansiedade do seu coração. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Um terceiro hábito que está muito embrenhado dentro de muitas pessoas é ficar sofrendo pelo passado. É ficar sofrendo por aquela decisão que você tomou no passado, é ficar sofrendo por situações que a gente teve no passado. Não permita que a sua consciência fique navegando no passado. Quando você permite que isso aconteça, na maioria esmagadora das vezes, a sua consciência vai para o passado e vai para o passado em um momento em que você teve uma experiência que não foi tão legal. É um momento de desconsideração, é um momento de humilhação, é um momento em que você não conseguiu realmente realizar tudo aquilo que você gostaria. E quando você permite que os seus pensamentos voltem para aquelas situações, as emoções negativas que estavam tomando conta de você naqueles momentos vão voltar para dentro de você. Você vai estar então convidando para a sua vida estresse, ansiedade, desgosto, descontentamento, frustração. Não permita que isso aconteça. Da PNL tem um conceito muito interessante. Nós sempre tomamos as melhores decisões com as informações que nós temos naquele momento. Ninguém acorda e pensa assim: hoje eu vou me prejudicar. Enquanto eu não me prejudicar, eu não vou sossegar. Isso não acontece. Todos nós tomamos as decisões que a gente toma imaginando que elas vão nos ajudar a construir um futuro melhor, que elas vão nos ajudar a nos aproximar dos nossos objetivos. Mas às vezes o tiro sai pela culatra, é verdade. Mas não adianta a gente ficar reclamando daquela decisão que saiu pela culatra lá atrás, porque naquele momento, com as informações que a gente tinha, nós tomamos a melhor decisão. Hoje, olhando para o passado, você tem um número de elementos muito maior do que você tinha. Então, talvez, com os elementos de hoje, você tomasse uma decisão diferente no passado, mas o passado já passou. Você não tem como voltar e mudar aquela decisão que você tomou no mês passado. Não tem como acontecer isso. Nós precisamos, então, entender que no mês passado eu tomei a melhor decisão possível e vou agora me preparar e entender melhor, procurar outros ângulos de entendimento dos próximos desafios que eu vou ter, para que eu esteja o melhor preparado possível para, nos próximos episódios, poder tomar decisões melhores. Porque os episódios que passaram, eles já passaram. Isso é muito importante. Viver no passado é uma grande roubada, não permita que isso aconteça com você. Um quarto hábito que vai fazer uma grande diferença na sua vida é começar a planejar o seu futuro. Você não imagina quantas pessoas vivem o seu dia a dia sem ter nenhuma noção do que elas querem construir no futuro. É incrível. E depois as pessoas reclamam por não ter construído nada na vida. Quando você não tem um futuro, você não tem um sonho, você não tem um objetivo desenhado para o seu futuro, você acaba ficando à mercê das tensões e das demandas do dia a dia, porque você não sabe para onde você quer ir. Aquela história, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. E tenha certeza, na medida em que você não está planejando o seu futuro, você está tomando com a sua vida qualquer caminho. E muitos desses são caminhos que você fica dando voltas numa praça, numa rotatória, sem sair do lugar. Outros estão te levando até para trás, estão te afastando dessa perspectiva de futuro que você gostaria de construir. Então, chegar nos seus sonhos já é desafiador, sabendo exatamente quais são eles e traçando o caminho para chegar lá. Se você nem sabe qual é esse sonho, qual é esse futuro, aí as coisas ficam muito mais difíceis e você vai ter muito mais desafios para conseguir ir significando as suas experiências e dessa maneira trazendo pensamentos e emoções mais auspiciosos para você. Isso é muito importante. Então, se por acaso você não sabe o que que você quer, que futuro você quer construir para a sua vida, para agora. Pega um pedaço de papel e uma caneta. Olha para daqui a um ano. Janeiro de 23. Que futuro você quer estar vivendo daqui a um ano? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual e intelectual e na sua vida ecológica. São os seis chapéus que a gente vai usando na nossa vida. É muito importante que você entenda isso claramente para que você possa, então, sabendo para onde você quer levar a sua vida, você encontre os caminhos que vão fazer você sair do hoje e chegar nesse futuro que você quer construir. Faça esse exercício que eu garanto para você. Você vai se sentir muito melhor com você mesmo, você vai conseguir fazer as melhores escolhas, porque você vai entender claramente para onde que você vai querer levar a sua vida. Isso é muito importante. Não, e na medida em que você fizer isso, você vai estar diminuindo muito o nível de estresse, sofrimento, ansiedade, desilusão, frustração que você vai ter na sua vida. Acredita em mim. E o quinto e último hábito dessa série que você pode mudar na sua vida para diminuir o seu nível de estresse é viver o presente. Como eu vejo nesse século XXI que nós estamos vivendo, quão poucas pessoas vivem o presente. Eu vejo muitas pessoas que vivem o passado, e nós já falamos aqui mais cedo no episódio como é ruim para a sua vida você ficar vivendo no passado, e como tem gente que vive no futuro. Pessoas que só imaginam o futuro, que ficam viajando nesse futuro que muitas vezes é um sonho e sem nenhuma capacidade de fato fazer os planos e criar os planos de ação para concretizar esse futuro na nossa vida. A verdade é que quem fica vivendo no passado tem uma tendência muito grande à melancolia e quem fica vivendo no futuro tem uma tendência muito grande a viver numa ansiedade danada. Porque a gente vai ficar olhando para o futuro e normalmente nos comparando com outras pessoas, isso traz uma ansiedade incrível para dentro de nós. O meu convite com você, nesse quinto ponto desse episódio, é viver o presente. Procure explorar ao máximo as experiências que você está tendo hoje. Se você está numa reunião, esteja lá de corpo e alma. Se você está fazendo um relatório, esteja ali de corpo e alma. Se você está brincando com o seu filho, com a sua filha, esteja ali de corpo e alma. Se engaje em tudo que você for fazer de corpo e alma, vivendo o momento presente, aproveitando aquela experiência no máximo que você puder. Esse é a grande ferramenta para que você não viva nem no passado, nem no futuro. A grande ferramenta é mantenha a sua consciência no presente. Fazendo as suas coisas com atenção e consciência. Tudo aquilo que você for fazer, faça com atenção e consciência. E mantenha o foco na sua respiração. Procure respirar um pouco mais devagar, um pouco mais profundamente. Isso vai te ajudar muito a se manter no presente. E só assim você vai conseguir diminuir muito os níveis de estresse e ansiedade na sua vida. Um grande abraço para vocês todos. Eu espero que esses 5 pontos, esses 5 hábitos, possam trazer para sua consciência um conceito de valor e trazer para sua consciência formas relativamente simples de que você possa começar a mudar esses hábitos e assim começar a enxergar a sua vida de uma forma mais plena, com muito mais sucesso e realização. Até o próximo episódio, um grande abraço para todos e vamos firme! Tchau, tchau! Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Posso te pedir 30 segundos do seu tempo? Seja no iTunes, seja no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe e impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. Porque o meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço para todos e até a próxima. Vamos firme! Tchau, tchau!